Boa noite aos colegas que fazem hoje este workshop denominado Neuropsiquiatria em Autoajuda, uma conversação via filosofia clínica. Uma das expoentes no ramo da autoajuda, do pensamento positivo, foi, aliás, uma das pioneiras, né? Provavelmente uma das três ou quatro pioneiras na área, foi a Louise Hay, falecida recentemente, há poucos meses, com 90 anos, estava adormecendo e, ao pegar no sono, dormiu então um sono mais comprido. Uma grande pesquisadora, uma mulher que deixou uma obra rara para os nossos dias, ela teve um câncer muito grave e, utilizando isso, que depois ela passou a divulgar pelos Estados Unidos em workshops, em palestras, aulas, conferências, hospitais, ela então, após ultrapassar esse momento difícil na vida dela, ela divulga um trabalho. Um dos elementos muito, muito pouco promissores para quem é um pesquisador, para quem trabalha com academia, trabalha com seus alunos, essa, claro, é a minha opinião, um elemento pouco acadêmico, pouco, que diz muito pouco com as tradições da academia, é diante de um pesquisador que se intitula de autoajuda, do pensamento positivo, desses elementos, já partir para um ataque, muitas vezes de cunho pessoal, sem conhecer a obra, sem conhecer os contextos específicos. Aliás, a Louise Hay, nesta obra, ela, entre outras coisas, no meio do trabalho dela, acabou encontrando muitos médicos e, certa ocasião, se deparou com a Mona Lisa, que é uma neuropsiquiatra, ficaram muito amigas, e a Mona Lisa, que assina essa obra com ela, escreve muitas páginas nessa obra, conversando com a amiga, ela disse que poderia auxiliá-la a fundamentar cientificamente, segundo a medicina dos homens da nossa época, algumas das afirmações mais importantes da Louise Hay, o que a deixou muito contente. E, de fato, essa neuropsiquiatra, utilizando o que nós temos de mais moderno em neuroimagens, em medições laboratoriais, na medicina dos nossos dias, estabeleceu uma conversação muito oportuna, interessante e que faz mudar muitos dos entendimentos em torno do que nós vamos ver agora. Antes disso, de onde veio o conhecimento da Louise Hay? Uma parte importante, significativa, veio da própria experiência dela, empírica, a experiência do cotidiano. É aquela experiência de uma mãe que vê uma criança brincando e chama a criança porque algo lhe diz que a criança está febril, ainda que esteja assintomática. E então, ao colocar a mão espalmada sobre a fronte da criança, a mãe de fato percebe que a criança está febril. De onde ela tirou? Se pedíssemos para essa mãe, fundamente, como é que você chegou a essa conclusão, talvez ela não soubesse. Que não sabe, são elementos muito sutis, delicados. Pode ser a coloração da pele, a maneira de respirar, o modo de se abaixar, como pegou o carrinho, a gente não sabe, muitas vezes não, um conhecimento intuitivo das coisas. Uma boa parte do que a Louise Hay afirma nas obras dela tem como fonte isso. É uma mulher muito conectada sensorialmente com seu mundo, com as pessoas, a ponto de apenas observar uma pessoa já imaginar o que poderia estar acontecendo, maneira de respirar, modo de falar, etc. Mas isso não é apenas a única fonte dela. Ela provavelmente teve estudos muito profundos e continuados em terapêuticas orientais, provavelmente elementos de acupuntura e outros. Ela deve ter, sim, tido um grande conhecimento, uma vez que muito do que ela coloca, associando, bom, se os pulmões estão assim, provavelmente o que está vendo nas emoções é algo desta ordem. Uma parte a empiria dela, outra parte os estudos, ela juntou isso e começou a ter essas conclusões, essas intuições maravilhosas. Esta neuropsiquiatra, que tem uma longa experiência na obra, conta como foi a formação clínica dela, os problemas também que ela enfrentou. Ao trabalhar junto com a Louise Hay, ambas começaram a dialogar esses elementos cientificistas de abordagem com esses elementos que a Louise Hay trazia, fazendo uma obra que traz vários itens de interesse. Os senhores podem ver, a partir das suas experiências pessoais, alguns dos senhores, por exemplo, quando têm um familiar, ou vocês mesmos, quando não estão bem, estão muito apreensivos com alguma coisa, um problema que está acontecendo, observem, às vezes o estômago não vai nada bem com isso. Não é? Você até já sabe que quando não está bem, seu estômago vai complicar a sua vida. Outro não, outro sabe que quando não está bem, quando as coisas não vão bem na família, ou é um problema lá no seu trabalho, algo dessa natureza, outros ficam com questões como, por exemplo, problemas cutâneos, eczemas, não é? Pruridos na pele, coceiras, não ficam nada bem. Alguns perdem a fome, outros, ao contrário, ficam com muita fome. Qual a validade de um elemento específico desse quando universalizado? Porque o que a Louise Hay faz na obra dela, ainda que ela considere as singularidades, é sim universalizar em grande parte da obra dela. Provavelmente existem várias interfaces, várias áreas nas quais nós podemos conversar estes elementos sensoriais, empíricos, quer dizer, nossos, subjetivos, com esses elementos universalizantes sociais. Como vamos fazer isso e até onde alcançaremos essas questões é parte do nosso trabalho de hoje. Agora eu vou direto ao texto, assinalei muitas páginas aqui para o nosso trabalho de hoje e enquanto estivermos trabalhando o texto, lendo trechos, vamos colocar isso em perspectiva, em conversação com a filosofia clínica. Mas uma advertência é essencial. Por favor, não percam de vista, não deixem perder de vista um fator relevante, que é o seguinte: nós vamos conversar áreas distintas. Muito do que é para a filosofia clínica funciona de uma forma, na área médica e na área da autoajuda, funciona de maneira muito diferente. Não há aqui propriamente aquele critério de dizer o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom ou o mal. Não, nós estamos conversando áreas muito diferentes e, portanto, não se trata de uma conversação simples. É preciso aprofundar os critérios, aprofundar os parâmetros, ver os pontos de partida a que se presta determinada pesquisa e outras coisas desta ordem. Muito bem, vamos então agora às páginas do livro. Quem começa escrevendo é a neuropsiquiatra Mona Lisa Schulz. E ela escreve: a cura da mente e do corpo pelo uso de afirmações, medicina e intuição é um território que nos últimos 30 anos tem sido cada vez mais explorado. Vejam, afirmações, medicina e intuição, ok? Anotem os elementos, por favor. Louise Hay foi a pioneira na área. Então ela faz uma retroação até os anos 80, quando ela tomou contato de um livrinho azul que a Louise Hay havia escrito, chamado Cure Seu Corpo, As Causas Mentais dos Males Físicos. Desde o início da década de 80, a Louise Hay, antes disso, já tinha trabalhos na área. E ela, esta médica, disse que estava fazendo a formação dela, ficou muito impressionada com o que leu ali, mas que no mundo acadêmico isso não era de forma alguma bem-vinda, como ainda muitas vezes não é. Em 1981, prosseguiu páginas e páginas depois da Mona Lisa, Schultz, ela diz: em 1991, eu havia completado 2 anos de treinamento na faculdade de medicina e 3 anos de trabalho no meu doutorado, e precisava voltar agora ao ambiente hospitalar para completar os estudos. Bom, ela diz que retornar foi uma experiência muito forte para ela. A maneira como as coisas se conduziam no hospital em Boston, como se passava o mundo médico, como eram tratadas as pessoas, tudo isso causava a ela um impacto muito grande. Então, ela, algumas páginas adiante, ela retorna ao trabalho da Louise Hay e diz o seguinte: em sua carreira, Louise descobriu que toda doença é afetada pelos fatores emocionais da vida. Toda doença é afetada pelos aspectos emocionais da vida, do indivíduo. Ela publicou essa conclusão em Cure Seu Corpo. Décadas depois, a comunidade científica realizou estudos que comprovariam a teoria de Louise. A pesquisa mostrou que elementos como medo, raiva, tristeza, amor, alegria exercem efeitos específicos sobre o corpo. Sabemos que a raiva pode provocar a contração dos músculos e a contrição dos vasos sanguíneos, causando hipertensão e resistência ao fluxo de sangue. Então, vários dos senhores, nós temos médicos aqui fazendo curso hoje à noite, sabem, né, em medicina tem a cadeira de fisiologia, dependendo de para onde você vai dentro da medicina, tem neurofisiologia, que estuda especificidades como essa que estamos vendo aqui. E, de fato, uma pessoa que tenha uma raiva continuada ou medo continuado, provavelmente isso tem contrapartidas orgânicas em muitos casos, ora mais, ora menos, não é? Por vezes diretamente em fatores que vão levar a uma hipertensão, outras vezes não, não é? Vai levando a outros fatores, a fatores encadeados às vezes. Para que fique claro o que eu estou dizendo, há uma miscelânea de elementos que participam desta conversação. Ainda que aqui a autora, esta neuropsiquiatra Mona Lisa Schultz, esteja direcionando para o trabalho que a colega dela, Louise Hay, fazia, considerem, por favor, que se fôssemos considerar o mesmo aspecto em filosofia clínica, nós veríamos uma miscelânea de elementos conversando. Por vezes, por exemplo, uma pessoa tem raiva, tem medo, por exemplo, raiva ou medo, as duas coisas, e ela está num contexto, num ambiente no qual isso encontra conformação, ou encontra uma justificativa, ou encontra uma maneira de colocar isso de uma forma que não é destrutiva para os outros nem para ela. Enfim, há muitas, muitas formas. Outras vezes não, outras vezes, dependendo do que se passa, o ambiente até permite que a pessoa dê passagem a isso, mas ela bloqueia, gerando uma panela de pressão. Outras vezes não. A pessoa tem um sistema de digestão existencial efetivo, eficaz, que esses elementos somem com o tempo, desaparecem sem deixar rastros. No entanto, em alguns casos, naqueles em que isso é agudo e depois se torna crônico e é muito forte, em muitas ocasiões nós encontramos algo como isso que estamos vendo aqui. Nas palavras dessa colega neuropsiquiatra, ela diz assim, ó, você verá que, ela se refere a um outro trabalho da Louise Hay, que um ataque cardíaco e outros problemas do coração, ela botou entre aspas o que segue, espremem toda a alegria do órgão, efetuando um endurecimento do coração e uma perda da alegria. No entanto, qual é a afirmação que reverte esses problemas? Então ela cita as afirmações. Trago a alegria de volta ao meu centro do coração. Ou, liberto alegremente meu passado, estou em paz. Fecha aspas. Padrões específicos de pensamento afetam o corpo de formas previsíveis, causando a produção de certos compostos químicos em resposta a cada emoção. Quando o medo é o sentimento dominante, durante muito tempo, a produção constante de hormônios do estresse, principalmente o cortisol, ocasiona um efeito dominó de produção de compostos químicos que levam a problemas cardíacos, aumento de peso, depressão, tal como o medo. Outros sentimentos e pensamentos seguem um padrão típico à medida que são projetados no corpo na forma de doenças. Entre os colegas que participam hoje da nossa workshop, temos uma colega que é endócrino e que acompanha manifestações como estas muito de perto. Depois, na hora das interações, nós vamos permitir aí que os colegas possam colaborar e com suas pesquisas e aprofundamentos, tá bem? Bem, então, esta neuropsiquiatra, lendo os trabalhos da amiga, não é, mostrou a ela, a Louise Hay, que agora já era possível a medicina compreender algumas coisas que antes ficavam soltas, para as quais não havia uma fundamentação científica, e que agora já temos como fazer isso. Muitos médicos já sabem o que uma pessoa exposta a um estresse continuado, a raiva, a medo, a privação de sono, ou ao excesso de determinados alimentos ou substâncias. Hoje já há, com uma maior margem de segurança, um entendimento sobre o que provavelmente ocorre com essas pessoas. Como é que a Louise Hay lidava com isso? Ela lidava de uma maneira muito interessante. Primeiro que essa obra traz um vasto questionário para as autoras poderem localizar mais ou menos o que se passa com a pessoa, aproximadamente o que está se passando. Elas usavam muito esse questionário. Aqui, para efeitos didáticos, nós não veremos isso, nosso propósito é outro, mas com esse questionário elas tinham uma ideia da área afetada e o que estava acontecendo com aquela pessoa. Então elas entravam com os procedimentos sempre muito cuidadosos. As duas colocam claramente que é preciso conciliar a medicina com a autoajuda e com os elementos de afirmação. A grande parte da obra da Louise Hay consiste em você fazer afirmações consistentes, positivas no sentido de ser promissor, de ser curativo segundo o que a medicina considera curativo, para aquele órgão, para aquela área do corpo. E repetir isso e se convencer disso profundamente do ponto de vista intelectivo, emocional, funcional. E aliar isso a uma base médica. Então, de uma maneira muito restrita, como um exemplo do que ela fazia para tratar, era isso que ela fazia. Em seguida, vocês verão, vou ler para vocês, como especificamente isso é colocado, né? Então, as autoras continuam dizendo que nós temos os cinco sentidos, né? E a visão, a audição, sensações físicas, o olfato, o paladar, mas também temos outros recursos. Nós temos, por exemplo, a intuição, não é? Temos, às vezes você vocês que são pais, às vezes pensam, será que meu filho está bem na escola? E às vezes aquele dia ele teve problema e você nunca pensa, exatamente nesse dia que teve problema você pensou. Pode ter sido uma coincidência, mas pode ter sido também algum dado que ultrapassa os elementos sensoriais. Pode, somos pesquisadores, queremos entender se isso é possível e como é possível, não é? As autoras colocam que sim, essas coisas ocorrem. E um pouco mais adiante, a neuropsiquiatra Mona Lisa Schulz, ela diz assim: os nossos corpos também possuem uma intuição inata. Se quisermos alcançar uma cura real, precisamos prestar atenção nas mensagens do corpo, que o corpo traz, por meio desta intuição. Mas também precisamos da lógica e dos fatos para compreender plenamente quais desequilíbrios no nosso estilo de vida estão afetando nossa saúde. Observe que as autoras utilizam como critério de saúde e doença algo que é muito distante do mundo da filosofia clínica. Para elas existe sim o que é um organismo saudável, o que é um corpo saudável, uma mente saudável, e o que é uma mente que não é saudável, que é doente, que está em patologia, que apresenta uma patologia, não é? Que pede por cuidados. Então, isso evoluiu para os nossos dias. Hoje, muitas áreas que lidam com a mente, com o corpo, já elas afirmam que não lidam mais com normalidade, patologia, que isso é coisa do passado, mas elas lidam com equilíbrio. É a mesmíssima coisa, né? Se você diz que você trabalha para que o corpo tenha equilíbrio, para que o corpo tenha harmonia, ora, uma pessoa pode dizer, mas doutor, para mim é muito mais interessante e condizente o corpo em desarmonia, em desequilíbrio. E aí você vai dizer que ele está errado, que ele não compreende, que ele não tem maturidade. Por quê? Porque há uma defesa aberta e explícita da harmonia em detrimento com relação à desarmonia. A desarmonia também é um caminho, não é? O desequilíbrio também é um caminho. Isso que teríamos que considerar, aliás, quais são as balanças e réguas que estamos usando para dizer o que é o equilíbrio e o desequilíbrio, né? Lembrem disso. Mas não é, esse não é um problema delas. Para elas isso já está resolvido, porque elas partem do pressuposto do que é doença e do que é saúde. Okay? Uma pessoa, por exemplo, que sente muita dor nas costas, eu vou usar expressões que aparecem no livro, okay? Uma pessoa que sente muita dor nas costas, a ponto de não conseguir se mexer direito, ela não consegue manobrar direito, entrar e sair do carro é incômodo, dói as costas, não pode levantar peso, para as autoras, essa pessoa tem sim precisa de uma cura aí. O que vamos fazer? Em filosofia clínica, isso é visto de uma outra forma muito distinta, não é? Essa pessoa que tem essa dor às vezes já é a própria cura, entre aspas, que veio para essa pessoa. É graças a essa dor nas costas, não é, que essa pessoa, ela tem 5, 6 pessoas lá na casa dela que ela sustenta, só ela trabalha. Graças a essa dor nas costas, os outros se assustam e começam a trabalhar também, ajudando essa pessoa, aliviando o que ela anda vivendo. Foi a dor a cura. A dor é amiga. Erradicar a dor, às vezes, é perpetuar um mal muito maior na vida dessa pessoa. Mas aí nós já estamos lá na área da filosofia clínica, não no que estamos considerando aqui. Aqui, o texto das autoras é para a área médica. E na área médica, a doença, a cura, e as coisas são colocadas dessa forma. Vou fazer a primeira parada aqui para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos até aqui. Vamos prosseguir o trabalho. Após as considerações, as reflexões que aprofundaram o que estamos tratando. Observe uma coisa. Quando alguém da nossa família, alguém dos nossos amigos, ou mesmo nós mesmos, quando a gente tem um problema somático, uma questão que nós consideramos um problema somático, o que nós fazemos? Qual é o testemunho que damos? É um testemunho, porque vejam, não se trata aqui de dizer para a pessoa que deve, o que não deve ser feito, nada disso. Eu só estou estabelecendo aqui um critério de paralelo, de parâmetros. Vejam, algumas pessoas que têm influência, têm estudo, têm profundidade em questões de estudos que vão desde autoajuda, como é o caso da Lois Hay, até elementos esotéricos bastante problemáticos e distantes e difíceis de uma conversação, alguns, quando subitamente passam por um desmaio ou por uma arritmia cardíaca mais grave, rapidamente procuram um hospital e se submetem a um dos tratamentos mais convencionais, né? Fazem desde o exame de esteira até todos os procedimentos, tudo. Mas então, todo aquele estudo, todos aqueles elementos, aquilo servia para quê? Era um referencial? Era uma busca? Era uma caminhada para algo melhor que isso? Ok, é válido. Não se trata de dizer que por ter optado por uma linha, a outra não é válida. Não, às vezes a pessoa faz esses elementos. Não é? Há pessoas que quando possuem... vão ao médico e o médico diz, é muito grave, precisa operar, e a pessoa tem toda uma história, um estudo, uma tradição dentro de algo muito distante da cirurgia, ela pode sim abandonar e dizer, não vou operar, né? Vou fazer tal coisa, ou vai dizer para o médico, sim, vou operar, ou pode tentar conciliar as coisas. Vocês sabem, o importante de considerarmos esse testemunho não é no sentido de validar ou invalidar essas pesquisas todas, mas saber onde a pessoa está na experiência de fato pessoal dela quanto a esses fatores. Isso é mais um referencial, apenas isso vai nos ajudar, não é? É diferente daquele que fala já de um lugar existencial no qual ele já vivencia isso que estamos estudando aqui, não é? Mas é evidente que cada um de nós tem o direito de caminhar conforme suas premissas, suas, por exemplo, se eu falo por mim, se eu tenho um problema somático grave que pede, por exemplo, o uso de antibióticos, eu uso antibióticos, uso anti-inflamatórios, sim, mas também concilio isso com elementos que na filosofia clínica a gente tem coisas como percepcionar, que são belíssimos, utilizo concomitante. Para mim é assim que eu faço, mas cada um dos senhores, conforme o livre-arbítrio e os pesquisadores que vocês são, cada um tomará o seu caminho diante disso, não é? Vamos então prosseguir aqui o trabalho. Continuando com o texto aqui, escrito nessa parte toda pela... a neuropsiquiatra Monalisa Schulz, ela diz que nós temos várias luzes de advertência, não é? Que correspondem aos nossos órgãos. E ela diz que a saúde dos órgãos de cada grupo está associada a tipos diferentes de padrões de pensamento e de comportamento. A saúde dos órgãos, então, de cada grupo está associada a específicos padrões de pensamento e de comportamento. Vamos ver um exemplo que ela vai nos dar para melhor compreensão. O exemplo é esse aqui, ó, na outra página. Os órgãos associados à sensação de segurança no mundo. Por favor, considerem para vocês o que é segurança. Para cada um de vocês, ok? Você se sentir seguro. Estar tranquilo. Muito bem. O que corresponde? Quais são os órgãos que estão atrelados a isso, que se você perder esse senso de segurança, esses órgãos provavelmente serão afetados? essa relação que ela estabelece aqui como exemplo. Então ela diz assim: os órgãos associados à sensação de segurança no mundo são ossos, sangue, sistema imunológico, pele. Vou repetir para vocês: ossos, sangue, sistema imunológico, pele. A probabilidade de sofrer problemas nesses órgãos provavelmente será maior para quem não se sente seguro. Chamamos cada um desses grupos de centro emocional, porque a saúde dos órgãos de um conjunto está relacionada às mesmas questões emocionais. Muito bem, então agruparam isso num conjunto e esses fatores que ela falou de segurança afetam todo esse grupo aí. Claro que do ponto de vista metodológico e de fundamentação, uma das perguntas que imediatamente surge é: qual é o critério para agrupar num conjunto os ossos e a pele, por exemplo? Não é? Por que não os ossos e os órgãos, por exemplo, do lado esquerdo do corpo? Por que não os ossos e os pulmões? Não é? Por que que, ou em vez do sistema imunológico, por que não os ossos e o sistema endócrino? Qual é o critério de eleição para colocar na... Olha, quando a pessoa não está segura, o conjunto que vai padecer com isso provavelmente é um conjunto constituído por ossos, sangue, sistema imunológico e pele. Qual é o critério? Qual é a fundamentação? E aí nós voltamos para o início do nosso trabalho de hoje, que foi gravado, vocês depois poderão ver os critérios de eleição da pesquisadora para a efetivação disso. Em filosofia clínica, nós já tivemos cursos de somaticidade e nesses cursos eu pendurei um mapa na parede mostrando os acupontos, né? Os pontos de acupuntura, os pontos de Duin, de Shiatsu, de massagem também. E expliquei que em filosofia clínica, vejam, por favor, não estou dizendo que outra área está errada e a filosofia clínica está certa, de forma alguma. Não é? São áreas diferentes, distintas, métodos, caminhos completamente outros. Em filosofia clínica, eu não tenho como desenhar um mapa de pontos, segundo os quais eu vou dizer para você: se eu apertar neste ponto, você estará sedado, não é? Ou se estará anestesiado, ou vai promover um efeito de analgesia. Eu não posso fazer isso porque cada um dos senhores tem uma história diferente. Cada um de nós, além de ter uma história diferente, agendou elementos somáticos em lugares diferentes. Para alguns, por exemplo, um toque suave no rosto é um carinho, é um gesto de amor, e a pessoa relaxa. E todos os pontos que tem por ali e outros mais relaxam, e a pessoa tem até a respiração se aprofunda, vários elementos sistêmicos. Mas para outra pessoa, por maior que seja o toque de carinho, ao tocar no rosto, ela fica tensa, muito tensa. E não depende da maneira como você tocou, mas do toque em si, porque alguns, infelizmente, agendaram na face tapas que levaram quando eram crianças, por exemplo. Às vezes, uma das pessoas que cuidava dela batia no rosto da criança e ela agendou ali, que ali é o lugar de dor, é um lugar. Então, ao tangenciar o rosto, a pessoa, nesse caso, sentiria dor. Portanto, teríamos mapas distintos para pessoas distintas. Isso também é válido aqui no que estamos vendo com a Lois Hay. No entanto, o que ela faz? Na pesquisa dela, ela utiliza um grande contingente de pessoas. Vejam que a médica falou aqui, ó, a probabilidade de sofrer problemas nesses órgãos provavelmente será maior. Ela não está dizendo que vai ser assim e que será assim para todos, não é? Ela diz que pela cultura, pela época, a tendência e a inclinação é essa. Ok, de fato, nesse caso, talvez até o que ela esteja colocando aqui, que eu lerei a seguir para os senhores, de fato alcance um grande número de pessoas, não é? Mas num mundo no qual as singularidades avançam, é interessante você observar para cada pessoa como será isso. A A Mona Lisa, essa médica que escreve, ela disse que quando ela e a Louise começaram a idealizar esse livro, que agora nós temos aqui em mãos, eles enfrentaram vários problemas. E um deles era como mostrar para nós, leitores, como trabalhar, não é, com essas coisas. Como ir além do livro primeiro que a Louise tinha feito há décadas, como aprofundar, como transformar isso em elementos mais próximos do nosso cotidiano. Ela colocou numa parte assim: é preciso lembrar que nós não somos apenas um conjunto de órgãos individuais e, portanto, a doença numa parte do corpo geralmente afeta a saúde em outra área. Ou seja, ela nos mostra a complexidade que pode haver aqui. Há pessoas com quadros muito complexos. Um quadro em que há problema na pressão, problema sanguíneo, problema na pele, várias questões associadas e que pedem um exame muito acurado, profundo, demorado para sabermos de fato o que está se passando. As autoras não desconhecem isso e elas sabem, não é? No entanto, elas acham que se nós tivermos uma visão completa ou ampla daquilo que nos é pertinente, do que nos torna fortes e do que nos enfraquece, isso pode nos ajudar a ter uma vida que elas chamam de saudável. Ela diz que nesta obra elas vão nos mostrar técnicas de cura que tratam das diversas razões pelas quais ficamos doentes. Palavras da Mona Lisa. O que vem agora eu considero uma advertência a ser levada em grande monta pelo que estamos trabalhando. A Mona Lisa Schultz escreve, como médica, como neuropsiquiatra, o que segue. Em minha carreira médica, aprendi algumas diretrizes muito importantes. A primeira afirma que todos nós, por mais individualizados que sejamos, temos a capacidade de melhorar a saúde. Sejam quais forem nossas peculiaridades ou dificuldades emocionais e físicas. A segunda é que precisamos estar abertos a todas as modalidades de tratamento disponíveis para criar saúde, felicidade. Ou seja, vitaminas, suplementos nutricionais, ervas ou medicamentos alopáticos, cirurgia, meditação, afirmações ou psicoterapia, qualquer recurso pode ajudá-lo se for utilizado com a orientação de um profissional competente em quem você confie. Bem, agora nós vamos... Então, as autoras colocam o questionário, são muitas, muitas páginas, dezenas. Para os efeitos do nosso trabalho de hoje, nós não entraremos nisso. Eu recomendo a leitura da obra, os senhores encontram nas livrarias, em sebos. E então, quem tiver interesse pode fazer o questionário depois. É um questionário de autoavaliação, né? Ela escreve, a Mona Lisa escreve assim: este método permite avaliar como está a sua saúde e suas emoções no momento e nos dá indicações sobre a melhor maneira de ajudá-lo. A título de curiosidade apenas, vou mostrar algumas dessas perguntas. São feitas em blocos. Por exemplo, o primeiro bloco aqui, ó, perguntas sobre a saúde física. Vou ler essas seis perguntas que ela coloca aqui, ó. Você sofre de artrite? Você sofre de problemas da coluna, hérnia de disco ou escoliose? Terceira, tem osteoporose? 4. Tem tendência a sofrer acidentes, espasmos musculares ou dor crônica? 5. Sofre de anemia, sangramento ou tendências para viroses ou fadiga? 6º e último, sofre de psoríase, eczema, acne ou outros problemas dermatológicos? Então, esse é o primeiro bloco que elas colocam sobre a saúde física. Depois, sobre o nosso estilo de vida, né? Tem perguntas subjetivas como: você tende a dar mais do que receber? Acha difícil se sentir amado por alguém que não dependa de você? E aí vai, são 12 perguntas. Então, outro bloco, também de novo sobre saúdes físicas. são várias partes, em que elas dividem sempre em dois eixos. Primeiro eixo, estilo de vida. Segundo eixo, saúde física. E vão abordando os vários sistemas que elas consideram no corpo para saber, para dar um parecer. E depois elas publicam um pequeno mosaico de respostas e de orientações, conforme que foi respondido lá. Então, elas abordam um capítulo inteiro, já numa parte avançada da obra, sobre o uso da medicina nos nossos dias. E as autoras acham o seguinte: de acordo com a minha experiência, com minha saúde, com meus pacientes, descobri que a medicina moderna é uma parte essencial da equação. Todo o livro é muito respeitoso com a medicina. Em nenhum momento ela é negligenciada. Há todo um histórico que é feito aqui a partir de como a medicina é utilizada e testemunhos pessoais delas. Elas colocam a historicidade delas, que para nós, se isso fosse um estudo filosófico clínico apenas, seria muito interessante verificarmos isso. Convido vocês aí pelos centros de formação pelo país a fazerem esse estudo. Aponta muito nitidamente o que as levou a caminhos como estes, tão bonitos assim, a partir da história de vida delas. Agora nós vamos diretamente às questões de correspondência, ou seja, órgão e aquela questão de comportamento e função, causa e efeito, né? Vamos diretamente ao fator médico, ao que causa e elementos de tratamento. As páginas que seguem trazem alguns casos clínicos muito, muito delicados, alguns muito tristes também. Então, eu selecionei aquilo que de fato vai dizer respeito aqui ao que estamos tratando. Então, neste capítulo que chegamos agora, elas vão tratar especificamente daquilo que eu li há pouco: ossos, articulações, sangue, sistema imunológico e pele. Esse bloco. Quer dizer, o que que atinge isso? Lembram esta médica neuropsiquiatra nos disse há pouco? Ela nos disse que isso está ligado à segurança. Quer dizer, se a segurança estiver em xeque, é isso aí que será afetado muito provavelmente. Vamos então agora aprofundar esses elementos. Elas dizem assim: se você... Então elas repetem que sim, isso está ligado a como nos sentimos seguros no mundo, sim. E depois elas colocam: se você não conta com o apoio de uma família e amigos para crescer, você verá esta insegurança se manifestar no sangue, no sistema imunológico, nos ossos, nas articulações e na pele. A chave para desfrutar de saúde neste centro é equilibrar as nossas necessidades. Vejam, a chave para a gente restituir a saúde nisso, ok? Segundo as autoras, é equilibrar as nossas próprias necessidades com os anseios dos grupos sociais relevantes em nossa vida. A família, os amigos, o trabalho e uma organização pela qual você se interesse. Bem, há pouco vocês ouviram a nossa colega médica aqui, que é endócrino, falar que tudo isso depende de variáveis muito complexas. De fato, as autoras, especialmente a Mona Lisa Schulz, concorda com isso e diz que sim, que essas questões aqui são tão intrincadas às vezes, mexem com fatores que vão do sistema nervoso, sistema linfático, e associações muito difíceis às vezes de mapear. Então elas sabem que às vezes a complexidade é muito grande. Elas não ignoram quando são tão assertivas nessas colocações. Mas ela diz aqui, as autoras nos dizem, que apenas desenvolver isso para resolver questões ligadas aos ossos, à pele, sistema imunológico, não é suficiente. Elas dizem, esses grupos de pessoas na sociedade também devem retribuir na forma de amizade, de segurança e de estabilidade. Quando os nossos relacionamentos e as atividades às quais dedicamos um tempo considerável não nos dão aquilo de que precisamos, o corpo e a mente começam a reclamar. No início, os indícios podem ser discretos, fadiga, erupções cutâneas, dor articular. Pequenos problemas no centro emocional podem servir também como alerta inicial, mostrando que você está saindo do caminho certo. Deixar de dar atenção aos avisos do corpo pode causar diversos males. Síndrome de fadiga crônica, fibromialgia, artrite, artrite reumatoide, o vírus Epstein-Barr, hepatite A, B, C, mononucleose, doença de Lyme, nossa, elas colocam uma lista extensa, psoríase, dor nas articulações, doenças autoimunes como lúpus. As autoras descrevem um caso aqui de uma menina com lúpus muito detalhadamente, tudo, desde o trabalho médico que foi feito, o que foi que a levou, como isso foi direcionado, o tratamento relacionando o que elas mostram aqui com a medicina, os remédios, bem detalhado. É um dos casos que elas mostram muito detalhadamente aqui no livro. Então elas prosseguem dizendo, essa parte é muito importante, por favor, grifem o que vem agora. A parte do corpo em que a doença se manifesta depende da causa do sentimento de insegurança. Vamos de novo. A parte do corpo em que a doença se manifesta, ou seja, ossos, pele, né, depende da causa do sentimento de insegurança. Vejam, não da insegurança, do que a causa. Vamos a um exemplo disso. As autoras escrevem como um dos exemplos o que segue. Se as responsabilidades de família forem tão dominantes que nos levem a deixar em segundo plano as nossas próprias necessidades, a insegurança resultante desta situação vai gerar uma doença nos ossos. O sentimento de estar completamente só e abandonado pela família levará ao aparecimento de problemas no sistema imunológico. A incapacidade de impor limites às pessoas ao seu redor se manifesta na forma de problemas da pele. Então, reforçando o que as autoras pensam, para elas não é a insegurança em si, é a causa, o que está causando a insegurança que vai determinar para onde, em que parte do corpo será atingido. Okay? Então, elas dizem claramente, se uma pessoa que precisa colocar limites, não consegue colocar limites ao seu redor, filhos, por exemplo, alguma coisa, elas dizem, bom, essa pessoa terá problemas na pele. Diferente da pessoa que tem aquelas responsabilidades da família, que vem antes das necessidades dela. Essa aí já não terá problemas na pele, né? Mas sim nos ossos. Então, a causa do elemento faz. Bom, E o que fazer? Não é o que fazer. Elas são muito, muito específicas no que fazer. E praticamente não deixam sem resposta nenhuma dessas colocações. Vejam, vamos diretamente a isso. Primeiro, olhem o que elas dizem. É importante ouvir os avisos do corpo e tomar providências. Dessa forma, qual é a importância das afirmações? Quando ela fala de afirmações, são as máximas, os axiomas que a Lois Hay ela escreveu para especificamente tratar essas questões. Então uma pessoa chega com um problema, uma pessoa que colocou as responsabilidades da família tão maior que as dela sumiram, e essa pessoa começa a ter problemas nos ossos, ela desenvolveu então afirmações máximas dirigidas para isso, de forma que a pessoa troque os modelos internos, as assertividades internas e se liberte disso. Daqui a pouco já veremos várias dessas afirmações. Então elas escrevem, Qual é a importância das afirmações? Se você não acreditar que é capaz ou digno de receber apoio, sustento e segurança, a medicina por si somente não será competente para curar seu problema. Será preciso, em primeiro lugar, trabalhar suas crenças subjacentes. Se você tem problemas no sangue, no sistema imunológico, nos ossos, nas articulações ou pele, provavelmente também você abriga pensamentos negativos como... Uma das coisas que caracteriza a obra dos autores, também, entre outras, é a coragem de exposição. Não é? Vejam que aqui elas colocam abertamente, não é? É uma afirmação pontual. Então, se a pessoa tiver problema no sangue, problemas no sistema nervoso, nos ossos, nas articulações, na pele, elas dizem, então, essa pessoa tem muito provavelmente os seguintes pensamentos. Vamos ver quais são os pensamentos que provavelmente estão atrelados a isso, ok? Um pensamento: não sou capaz de me sustentar sozinho. Outro pensamento: não tenho ninguém que contribua para meu sustento. Outro pensamento: eu me sinto deprimido, infeliz, sem esperança e impotente. Outro pensamento: estou carente de amor e solitário. Bem, vejam, essa pessoa, ela já tem as afirmações, não é? Segundo a Lois Hay, são essas afirmações aí que a pessoa tem que estão nas raízes. Se não originaram os problemas, pelo menos os mantêm. Colaboram para que a pessoa fique padecendo com aqueles elementos somáticos. Então ela nos propõe o seguinte, ela diz: é aí que entrarão as afirmações em cena. Elas ajudarão a mudar essas crenças. Se você as usar, se usar as afirmações para mudar essas crenças e esses padrões negativos de pensamento, as dúvidas e os medos, e se usar com isso também a ciência médica disponível, começará a perceber grandes alterações em sua saúde e na sua vida emocional. A falta de segurança não tem origem necessariamente nos nossos relacionamentos com os outros. Ela também pode vir de um relacionamento fraco que a pessoa tem com ela mesma. Vejam que a autora enfatiza muito irmos às raízes. Para ela é fundamental que a gente descubra o que está causando isso. É muito diferente do que trabalhamos em filosofia clínica. Filosofia clínica, você não precisa necessariamente ir às raízes de um problema, saber o que está ocasionando. Muitas questões você corrige, aliás, se for até as raízes, aí mesmo é que você não vai mexer em nada, dependendo do movimento, do tempo e outras coisas, e do que se esconde lá, não é? Muitas vezes você, ao tratar aqui, melhorar a pessoa aqui, para algumas pessoas o passado já se alterou. Se elas estão felizes e bem aqui, agora, não importa o que houve lá atrás, já mudou. Para alguns é assim. Mas isso é filosofia clínica, é outra área. Aqui as autoras são muito específicas nas colocações e no que elas estão tratando é preciso que analisemos sim. O que está causando isso? Não é? Para elas é dessa maneira que é muito importante. Então a Mona Lisa escreve muitas e muitas páginas de fundamentação para essas colocações da Louise Hay. Ela procura ser muito pontual nas colocações dela. Ela escreve assim: o que a ciência pode nos revelar sobre a conexão entre a saúde da mente, do corpo e o sistema de afirmações? Aí ela coloca, ela apela muito para as nossas questões pessoais, para o que vivemos no nosso cotidiano. Okay? Ela diz: a pesquisa nos mostra que uma sensação de pertencimento tem uma biologia própria. Trata-se de um verdadeiro nutriente que circula entre pessoas que vivem juntas e tem consequências físicas e metabólicas. Ela fala daqueles aspectos de regulamentação, de regulação do sono, da alimentação, dos hormônios, da imunidade, né, de uma família feliz que trabalha e vive e brinca conjuntamente, né? Ela diz que é toda uma sintonia que vai existir nessa família, elementos que vão até cadenciar ritmo cardíaco, sistema endócrino e outras coisas. Cita inúmeros, inúmeros textos, exemplos, pesquisas sobre isso. Ela diz que, por exemplo, uma pessoa, quando ela está no âmbito familiar e ela perdeu esse contato, ela não acredita mais que ela está cercada de gente amorosa, participativa, e ela é parte de tudo. Olha o que ela diz que acontece. Quando perdemos esse nutriente do pertencimento e nos sentimos isolados e falta um relacionamento relevante, sentimos desesperança, impotência, desespero. Essas emoções podem causar problemas de saúde. O sistema imunológico fica inflamado quando estamos deprimidos. A sensação prolongada de desespero, perda e sofrimento, que se transformam numa depressão crônica, fazem o sistema imunológico bombardear substâncias inflamatórias como cortisol, as interleucinas 1 e 6 e o fator de necrose tumoral, TNF-alfa. Aliás, isso é extremamente corrosivo para o organismo, vocês sabem. Elas podem causar dores nas articulações, provocar sensação de cansaço semelhante à de quando estamos gripados e aumentar o risco de uma grande quantidade de distúrbios ósseos, articulares, sanguíneos e imunológicos, inclusive osteoporose. Tudo isso que ela está dizendo, ela fundamenta e mostra as fontes de pesquisa, de centros importantes de pesquisa no mundo, que mostram o que acontece com o organismo estressado. Alguém que passa muito tempo nesse desespero, nessa tristeza profunda, o que isso vai causar? Quer dizer, o sistema imunológico se inflama, né? Fica inflamado. E inflamado coloca a pessoa numa situação muito delicada. E tudo isso pode vir profundo e essencialmente desse sistema de desamparo. Para muitas pessoas, provavelmente, o caminho pode ser esse. Se estivermos trabalhando com uma pessoa, e aí já na filosofia clínica, que possui um quadro como este, que é oriundo desse tipo de situação, e ela não quer isso para ela, ela nos procura porque quer mudar a situação de vida dela. No decurso do trabalho, à medida que ela se fortalece e consegue se sentir amada ou amar e ter trocas e se sentir segura no âmbito familiar, essa seria uma das maneiras dos senhores fazerem essa verificação. Se a pessoa veio com um quadro clínico no qual há um problema desta ordem no sistema imunológico, vocês teriam como verificar se de fato isso corresponde e o que mais poderia ser oferecido como alternativa, como caminho, como disposição. Vou parar o gravador para que os senhores coloquem considerações, reflexões sobre o que estamos trabalhando até este momento. Prosseguindo os nossos trabalhos, a Mona Lisa Schultz trouxe dezenas e dezenas de pesquisas de laboratórios das grandes universidades para corroborar com os elementos que as duas estão a trabalhar. Veja uma dessas partes. Ela diz assim: hoje as pesquisas demonstram que relacionamentos mais numerosos e melhores acabam resultando em glóbulos brancos mais numerosos e melhores, que nos ajudam a resistir a infecções, nos protegem de uma grande variedade de riscos de saúde, inclusive artrite, depressão e agravamento de sintomas em doenças como a tuberculose. A interação social também diminui a quantidade de medicação necessária e acelera a recuperação dos indivíduos em casos de doença. Ela diz que também as pesquisas mostram que pessoas que tiveram uma vida mais distante disso que ela acaba de nos dizer, acabam suscetíveis mais a viroses, a problemas, sabe? Alguns estão sempre gripados, resfriados, né? Sempre com alguma questão dessa ordem. Então, algumas páginas depois, ela escreve o que segue. Os padrões de pensamento depressivo são muito poderosos, como fator de aumento de risco da osteoporose. A depressão é tão importante quanto uma ingestão insuficiente de cálcio ou o tabagismo. Portanto, quando tornar a ver um comercial de televisão ou uma revista anunciando suplementos de cálcio para evitar a perda óssea, você deve pensar também em mudar seu estilo de vida e usar afirmações positivas para fortalecer a sua saúde. Ela diz que se o leitor aqui que estiver acompanhando o livro for uma pessoa de difícil convivência, ou uma dessas pessoas que tem medo de tudo, medo da vida, triste sempre, gosta de se isolar, ela disse: olhe, pense se não é o caso de mudar aí o padrão de pensamento que você tem, né? Sair da trincheira, elas usam literalmente essa expressão, né? Ela diz que essa pessoa está num exílio voluntário da vida, do mundo. Bem, então, após um quadro que é bastante preocupante, como é colocado, as autoras perguntam: o que realmente podemos fazer para alcançar a cura? Sim, porque vejam, até aqui elas estão nos mostrando muito mais os elementos, né, de diagnose, os prognósticos, os elementos, apontando algumas como o que é importante irmos às raízes, mas o que fazer, né? Segundo as autoras, já que elas estão trabalhando dentro de um preceito de doença e cura. Vamos ver, elas dizem literalmente agora o que fazer. As pessoas que apresentam tendência a desenvolver problemas nos ossos, nas articulações, como artrite, fraturas, osteoporose, dor nas costas, dores nas articulações, hérnias de disco, provavelmente elas se sentem assoberbadas pela responsabilidade de cuidar da família, dos amigos, além de sempre priorizar as necessidades de todos em detrimento de suas próprias. Elas ficam tão obcecadas com a necessidade de ajudar os outros que não conseguem cuidar de si mesmas. É necessário dar atenção a esses padrões de comportamento e crenças se quiser se curar completamente. Vamos repetir: é necessário dar atenção a esses padrões de comportamento e crenças se quiser se curar completamente. Com a ajuda da medicina e das afirmações para tratar os sinais intuitivos de sua mente, os sinais intuitivos que sua mente está mandando, você poderá criar um corpo forte, um corpo saudável. Uma boa afirmação geral para problemas ósseos e articulações é... Então, a Louise Hay aqui nos dá exemplos de afirmações que neutralizam, redirecionam e reestruturam essas questões. Não é? Então ela diz assim, vamos ler literalmente o que ela coloca: com amor, abro mão do meu passado. Eles são livres e eu sou livre. Sou minha própria autoridade, gosto de mim, eu me aprovo, a vida é boa. Agora tudo está bem no meu coração. Esse é um exemplo que a Louise Hay coloca como afirmação que neutraliza estes elementos. Como utilizar isso? Repetindo, interiorizando, acreditando, vivenciando esses elementos. várias e várias vezes, até que eles se tornem verdadeiros, se tornem a nova crença da pessoa. É assim que ela diz que isso é debelado e ultrapassado, sem negligenciar os demais cuidados, como vocês viram, não é? Ela diz que precisamos criar aqui um sentimento de segurança com essas afirmações. Então, ela segmenta esses elementos. Até aqui parecia que estávamos lidando com o órgão inteiro, com as coisas inteiras, mas não é bem assim. Há várias segmentações. Vejam quando ela fala da coluna vertebral, por exemplo. Coluna vertebral, a pessoa pode ter um problema na coluna toda, praticamente, ou numa parte dela. Vamos ver como ela coloca essa questão. Se a sua coluna vertebral inteira causa problemas, você tem uma dificuldade geral com apoio. No entanto, se sente dor apenas em uma parte das costas, sua afirmação se torna mais específica. Se o seu caso for dor lombar crônica, é provável que sinta medo de ter problemas financeiros, enquanto uma dor na parte superior das costas está relacionada ao sentimento de solidão e de falta de apoio emocional. Artrite diz respeito à experiência de sofrer críticas numa família pouco apoiadora. É um outro elemento, exemplo que ela está nos dando. Neste caso, a afirmação seria: eu sou amor. Agora eu escolho me amar e me aprovar. Vejo os outros com amor. Fecha aspas. À medida que transformar seu pensamento numa atitude mais saudável, volte sua atenção para fora e examine o equilíbrio entre as suas necessidades e os anseios de uma família ou de grupos sociais. Bem, os senhores estudam uma área muito distante disso que estamos lendo aqui, que é a filosofia clínica. Em filosofia clínica, algumas pessoas, diante de dessas afirmações, elas já recuam. Elas não têm aparato semiótico, elas não têm elementos linguísticos para fazer, utilizar isso como um procedimento clínico para elas. Não se trata nem de acreditar ou não, é que soa como algo muito esquisito, sem sentido, sabe, grotesco para algumas pessoas. Outras, mesmo tendo uma forte inclinação e aceitando e tentando fazer isso, elas esbarram em ideias intrusivas, em elementos de confabulação, em outros fatores que vocês compreendem, não é? E já conhecem bem. Mas ainda assim, provavelmente sobra um grupo interessante, importante de pessoas que poderia se beneficiar, sim, com agendamentos massivos dessa ordem. É claro que teríamos que cuidar de uma série de itens, desde fatores alienantes, elementos contraproducentes, não é? E outras coisas que trabalhamos na clínica. Mas entre os caminhos do que é possível e do que pode ser útil, esse também podemos inserir como uma contribuição valiosa. Nesta parte, esta médica, a Mona Lisa Schulz, neuropsiquiatra, ela nos traz o caso de uma menina chamada Andrea, que tem 17 anos e que desde os 8 cuidava dos irmãozinhos dela. Os pais ausentes, né, e a menina acabou assumindo muita responsabilidade pelo ambiente, pela família e tudo. E o que acontece? Um caso gravíssimo de lupus, né? Muito lúpus sistêmico, grave, raro, muito pesado, que faz com que essa menina passe em momentos muito delicados. E aí elas descrevem todo, desde os exames médicos, tudo que a menina passou com essa doença autoimune, né, que é o lúpus, o que fizeram a respeito, como lidaram com isso. Olha, é um caso clínico bastante completo que elas colocam aqui em várias e várias páginas, mostrando como lidar com situações como essas. Elas fazem uma abordagem sistêmica, multidisciplinar, né, para situações como estas. Em muitos casos, os resultados são realmente muito interessantes. Vale pela maneira, pelo interesse, pela disposição, já há muito, muito o que considerar nesses fatores. Bem, agora vamos a muitas páginas adiante. E as autoras escrevem, ainda sobre o sistema imunológico, elas dizem: quem tem problemas relacionados ao sistema imunológico, lembrem, por favor, questões ligadas ao sistema imunológico neste momento constituem um dos grandes desafios da medicina. Um dos grandes desafios. Neste momento, entidades de pesquisa, agências de pesquisa, institutos independentes, universidades, laboratórios do mundo inteiro, têm milhares de pesquisadores. É um recurso imenso aplicado nisso, porque é uma das questões mais instigantes da nossa época, os problemas imunológicos, né? Uma parte do organismo que se volta contra ele mesmo, contra o todo, produzindo estragos imensos. E isso tem chamado muito a atenção, né? E aqui as autoras abrem um espaço muito generoso na obra para os problemas autoimunes, imunológicos. Então elas colocam assim: quem tem problemas relacionados ao sistema imunológico, como, por exemplo, alergias alimentares ou ambientais, gripes e resfriados frequentes, doenças autoimunes mais graves, costuma sentir que não se encaixa em nenhum lugar. Essas pessoas geralmente são solitárias e se isolam porque muitas vezes sentem que suas necessidades não estão em consonância com as necessidades de seus próximos. Sendo assim, qualquer envolvimento com outros parece exaustivo. Elas dizem que, mesmo quando uma pessoa dessas ama alguém, está num relacionamento a dois, elas dizem que essa pessoa tem uma grande dificuldade de fato se conectar, sabe? Ela tem uma aproximação, mas de fato uma conexão não tem. E que isso está na raiz de boa parte dessa questão. Muitas dessas pessoas acabam achando que o mundo está contra elas, sabe, esse tipo de questão. Mas elas terminam esse quadro pesado dizendo para a pessoa: não se desespere. Vou ler o que elas escrevem. Existem recursos médicos para isso. Os problemas da imunidade, da alergia, muitas vezes podem ser tratados hoje de forma eficaz por meio de suplementos farmacêuticos ou à base de ervas. Contudo, isso não é uma ciência exata. Nós também estimulamos as pessoas a procurar formas de diminuir o estresse que costuma estar na raiz dos distúrbios imunológicos. E então, o que ela sugere é identificar o componente emocional. O que está na raiz? É o medo que vem lá da infância de não poder se associar às outras pessoas, de não poder confiar nas outras pessoas, achar que elas vão embora, que vão nos deixar sozinhos, é isso que está. Então elas convidam a ir lá na raiz desses elementos. Há muitas afirmações que as autoras colocam que vai fazer com que alguns leitores rapidamente fechem o livro e se afastem dele. Sabe, não há... Você, no entanto, eu considero, claro, uma opinião, a minha opinião sobre isso é que você continue a leitura. Observe também as fontes, quais são os laboratórios citados, os centros de pesquisa, as referências, como isso é colocado, não é? Muito importante para um diálogo. Por exemplo, essa afirmação que vem agora: as pessoas que ficam resfriadas com frequência tendem a absorver a negatividade coletiva. Olha, é uma frase realmente que faz com que alguns pesquisadores já recuem diante das páginas, não é? No entanto, se isso é assim para muitos, olha, há muitas outras páginas aqui que fazem com que a gente anote com papel e vá pesquisar, não é? Nós trabalhamos em clínica com pessoas nos nossos consultórios, não é? Hospitais, instituições de ensino, vamos ver, vamos pesquisar, vamos ver as validades disso, os desdobramentos, os complementos, estamos interessados, não é? Em compreender melhor. Muitos elementos aqui, de fato, parecem próximos do que temos trabalhado e outros estão bastante longínquos. Questões como essas, e as autoras dizem que elas podem desativar essa negatividade com afirmações, como, por exemplo, estou fora do alcance das crenças e da influência do calendário, sou livre de toda influência e pressão de massa, etc, etc, etc. Ou seja, basicamente, o elemento que vai fazer a contrapartida, o sanear da questão e levar à cura, usando as palavras delas, são as afirmações. As afirmações a partir de uma base do que está causando o problema. Em toda a obra, isso se repete de muitas e muitas formas. Um outro exemplo. Você tem problemas de pele, como psoríase, eczema, urticária ou acne? Perguntam as autoras. Se a resposta é afirmativa, você precisa focar a sua percepção do conceito de segurança e estabilidade no mundo. Apesar de parecerem ter uma vida estruturada, as pessoas com problemas de pele administram a própria existência com extremo controle. Esses indivíduos são rígidos, como uma rocha, e muito confiáveis, desde que nada mude. A vida deles está centrada na rotina e mais rotina, porque isso é seguro e familiar. No entanto, a existência nem sempre é segura e previsível, e é aí que essas pessoas começam a ter dificuldades. As idas e vindas naturais da vida causam muita ansiedade, que, por sua vez, se manifesta como problemas da pele. O interessante é que os sentimentos e as tendências associados aos problemas cutâneos, como a inflexibilidade, também estão envolvidos na maioria dos problemas de articulações. Quem tem um desses sintomas geralmente também apresenta o outro. Ou seja, aqui elas chegam à prescrição para a saúde. Podem anotar aí. Em primeiro lugar, a identificação das mensagens que seu corpo envia e depois o uso de afirmações para promover um padrão de pensamento saudável que resultará numa pele limpa e luminosa. Isso serve para quase todo o resto do trabalho aqui, que já vai bem avançado, inclusive. Ou seja, a prescrição para a saúde. Em primeiro lugar, identificação das mensagens que o corpo envia e depois o uso das afirmações, né, no sentido de promover a saúde, segundo as autoras colocam para nós. Elas citam um outro caso de um senhor chamado Carlos, 52 anos, pai de família, um homem de negócios bem sucedido, envolvido com a comunidade, com um problema gravíssimo dermatológico, um problema de pele muito, muito sério. Olhem o que elas dizem, que como é ele por dentro, de fato, ok? Elas dizem assim, ó. Cole é obsessivo, rígido e detesta mudanças. Desde que tudo esteja sob controle dele e ele se sinta seguro, Cole é capaz de dirigir uma empresa e estar presente na vida da família, dos amigos e da comunidade. Depois de muitos anos sem perder o controle, ele começou a sofrer com irritação e descamação da pele nas dobras e nas articulações. Depois de procurar um dermatologista, foi informado de que tinha um caso grave de psoríase. Embora seja um problema dermatológico, a psoríase muitas vezes indica distúrbios do sistema imunológico, que podem estar associados a outras doenças graves, como diabetes, cardiopatia, depressão, inflamação do trato intestinal, artrite, câncer de pele, linfoma, etc. É aqui que elas dizem o quanto a variação e o quanto a complexidade pode avançar, não é? E os cuidados que temos que ter quanto a esses elementos. Nos nossos dias, são milhões, milhões, milhões de pessoas incontáveis que padecem com sistema digestivo, questão de peso, hora para mais, hora para menos, a glândula suprarrenal, pâncreas e com os vícios. É o que nós vamos ver agora. Primeiro vou parar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vamos então, após essas valiosas colaborações e aprofundamentos de colegas que já têm aí uma longa caminhada na clínica, vamos à parte final do nosso trabalho. Procurei enfatizar mais um dos elementos, uma vez que as mesmas nomenclaturas, as mesmas definições, os mesmos encaminhamentos servem para os vários sistemas. Então, o estudioso que se debruçar e compreender bem uma parte, já saberá que nas demais áreas é muito similar, a partir de como ela coloca. Por exemplo, quando você, após o que lemos, passa várias páginas e chega ao capítulo que vai tratar do sistema digestivo, peso, glândula suprarrenal, pâncreas e os vícios, todo esse sistema diz respeito a quê? As autoras dizem, diz respeito à percepção que nós temos de nós mesmos e à maneira como lidamos com as responsabilidades referentes aos outros. Então vejam, pessoas que tiverem elementos, problemas, quanto à percepção delas com elas mesmas, provavelmente isso terá relação com o sistema digestivo delas, com o peso delas, com a glândula suprarrenal, pâncreas e com vícios. Então, por muitas e muitas páginas, as autoras vão nos mostrar, explicar como fizeram com tudo que vemos aqui. Por exemplo, vou ler um trecho que eu assinalei. Os indivíduos que têm problemas com esses elementos, ou seja, com o que eu acabei de citar, geralmente eles caem em quatro elementos. Ou os que se definem por uma atitude de total concentração nas necessidades das outras pessoas, os que se definem a própria identidade por meio da carreira ou por bens materiais, os que ignoram completamente o conceito de eu e buscam apoio num poder superior, e os que evitam olhar para eles mesmos, buscando recursos ilusórios que lhes deem prazer. Ou seja, são pessoas que têm questões ligadas ao que muito é trabalhado em terapia, não é? A identidade, a auto-identidade. Estas pessoas estão propensas, segundo as autoras, a ter problemas digestivos ligados ao peso, à glândula suprarrenal, pâncreas e a vícios, não é? E elas falam, são muito assertivas, aquelas dizem, se você não cultivar uma autoestima e não tentar equilibrar o tempo que dedica a agradar os outros e os momentos que dedica a você se nutrir, você poderá sofrer de náusea, azia, úlceras, prisão de ventre, intestino solto, colite, problemas renais. Também poderá ter várias dificuldades relacionadas ao seu peso e à sua imagem corporal. Bom, aí, sabendo da gravidade desses elementos todos, a Mona Lisa Schulz entra com a parte médica tentando fundamentar tudo isso, não é? E ela diz, de acordo com as teorias, de acordo com a teoria que a Luiz coloca, a saúde do trato digestivo, do fígado, da vesícula, dos rins é ditada pelos padrões de pensamento relacionados ao medo. Aquela ansiedade que revira o estômago e é experimentada em situações de insegurança ou de sobrecarga emocional. Já os padrões negativos de pensamento associados aos problemas de peso dizem respeito a uma necessidade de proteção. Os vícios, por sua vez, em geral, são um meio de lidar com as emoções que não sabemos como tratar. Isso é o que Luiz chama de fugir de si mesmo. E, finalmente, os problemas do metabolismo dos açúcares estão associados à responsabilidade e às exigências com a vida. Aí ele ilustra muitos casos, hipoglicemia, são muitas e muitas páginas, há toda uma parte aqui destinada à úlcera, problemas digestivos, não é? Mostrando estes vários elementos, pessoas que acham que por serem perfeccionistas isso vai gerar uma boa autoimagem e acabam complicando a vida delas quanto ao estômago, intestino e outras coisas. Mais adiante, as autoras vão tratar do coração, pulmão, seios. Coração, pulmão, seios. Que tipo de problema estaria ligado a isso? Para elas é bem específico. Eu assinalei aqui para ler diretamente para os senhores. Pessoas que terão problemas nessas áreas, coração, pulmão e seios, para as autoras, são aqueles que apresentam questões ligadas ao equilíbrio entre as necessidades individuais e as necessidades daqueles com quem tem relacionamento. Se não conseguirmos esse equilíbrio, a título de advertência, o corpo criará no coração, nos seios ou nos pulmões problemas de saúde, como colesterol alto, pressão, ataque cardíaco, nódulos, mastite ou até mesmo câncer, pneumonia, asma, tosse, falta de ar. O segredo para conquistar a saúde no coração, nos pulmões e nos seios é aprender a expressar os próprios sentimentos e emoções. Assim acreditam as autoras. Não é? Aquele que consegue expressar conseguirá aqui um equilíbrio e saúde nessas áreas. Todo o restante, são muitas páginas, elas colocam aqui os problemas, casos clínicos e outros elementos. Por último, nós chegamos ao cérebro, aos olhos e aos ouvidos. Que tipo de questões estariam envolvidas quando tratamos do cérebro, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos? Ela diz, as autoras nos dizem, a saúde neste centro, ligado ao cérebro, olhos, ouvidos, depende da nossa capacidade de absorver informação de todos os domínios, mundanos, místicos e outros, e usar essa informação em nossa vida. Depende da flexibilidade da mente e da capacidade para aprender a partir de perspectivas diferentes da sua. Para você ter saúde no cérebro, nos olhos, nos ouvidos, você precisa ser capaz de se dobrar, de se mover em sintonia com os ventos da mudança, saindo de uma atitude firme e rígida em algumas situações, para uma atitude mais exploratória e livre em outros momentos. Esse equilíbrio promove o crescimento e a mudança ao longo do tempo. Você foca no que está acontecendo à sua frente, em vez de se agarrar desesperadamente a maneiras do passado e desejar voltar atrás no tempo. Bem, com isso, chegamos ao final dos nossos trabalhos hoje. Vimos aqui a grande parte da obra das autoras. A parte final, elas trabalham com doenças crônicas, degenerativas, não é? Mas é o mesmo padrão, o mesmo elemento de tudo que acompanha a obra, sabe? É uma continuidade desses elementos. Elas apresentam uma grande tabela, não é? Mostrando, essa é uma tabela muito conhecida, se tornou famosa. Por exemplo, nessa tabela elas colocam assim, ó, aborto espontâneo. A doença, a primeira parte da tabela é doença ou parte afetada. Então, aborto espontâneo, por exemplo. Aí, causa provável, O que causaria um aborto espontâneo? Olhem as causas prováveis. Medo, medo do futuro, não é? E avaliação incorreta. Aí elas propõem um novo padrão de pensamento para isso. E aqui é muito, tem acidentes vasculares, acne, afta, AIDS, alcoolismos, amnésia, anemia, são várias e várias páginas, está em ordem alfabética. Como uma curiosidade, depois os senhores podem ver isso, não é? Tem até desde calo, câncer, catapora, celulite. Celulite, causa provável, atenção senhoras, raiva guardada e autopunição. E o que ela propõe como maneira de ultrapassar isso? A afirmação, eu perdoo os outros, eu me perdoo, sou livre para amar e desfrutar a vida. Tumores, ciática, circulação, cistos, coceira, cólicas, está tudo... dezenas e dezenas e dezenas de elementos que vocês podem consultar e observar. Bem, quero agradecer a participação dos senhores neste workshop de hoje. Faremos vários outros. Como vocês viram, eu tenho focado muito questões de época, questões de um momento difícil que a nossa sociedade vive, é parte da nossa colaboração social. Todos os recursos que a gente obtém desses workshops são 100% revertidos para bolsas de estudo e para clínicas semibolsas e bolsas integrais de clínicas. São muitas pessoas necessitadas e o Instituto ajuda muitas, muitas pessoas dessa forma. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar suas colaborações finais.